Hoje falaremos sobre o sacramento da reconciliação. Achamos oportuno falarmos sobre o sacramento da reconciliação, que é um dos 7 sacramentos, por forma que nós possamos lembrar aquilo que já sabíamos, recordar aquilo que já sabemos, porque é uma caminhada que se faz e é bom que o cristão se recorde para melhor aprofundar a sua fé. Ora, o sacramento da penitência e da reconciliação é um grande sacramento. Esse sacramento foi instituído pelo próprio Jesus. Este sublime sacramento, instituído por Jesus, como os outros 7 sacramentos foram instituídos por Jesus, aliás, o sacramento da penitência faz parte dos 7 sacramentos. Portanto, diria, os outros 6 sacramentos foram instituídos pelo próprio Jesus. Jesus, ao instituir o sacramento da penitência, o instituiu com estas palavras: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Naquele domingo, logo após a sua ressurreição à tarde, do mesmo dia, Jesus instituiu este grande sacramento, como consta em São João, no capítulo 20, versículos 19 a 23. Graças à bondade e à misericórdia de Deus, à paixão e à morte de Cristo, nos obtiveram todos os sacramentos, incluindo o sacramento da penitência e da reconciliação. Este sacramento pode ser chamado sacramento da conversão, pode ser chamado ainda sacramento da confissão, sacramento do perdão e ainda sacramento da reconciliação. E vamos ver porque é que se chama sacramento da conversão. Todos estes nomes se referem a um só sacramento, mais conhecido como sacramento da confissão. É sacramento da conversão porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão, como consta em Marcos, capítulo 1, versículo 15, e o caminho do regresso ao Pai. Estamos lembrados da parábola do filho pródigo, como consta em São Lucas, no capítulo 15, versículo 19. Este sacramento da conversão é um apelo individual, um apelo pessoal, um convite pessoal à conversão, isto é, à mudança de vida, à mudança de comportamento, mas um comportamento que sai do fundo do coração e que se exterioriza através dos atos, através da vida. É ainda chamado sacramento da penitência, porque consagra um caminho pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e reparação do cristão pecador. É chamado ainda sacramento da confissão, como é mais conhecido, porque o cristão acusa os seus pecados junto do sacerdote, pois é um elemento essencial deste sacramento, a acusação pessoal ao sacerdote. É chamado sacramento do perdão, porque através da absolvição sacramental, Deus confere ao penitente o perdão e a paz. O que é isto da absolvição sacramental? O sacerdote absolve em nome de Jesus, isto é, perdoa os pecados, acusados, confessados. É chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia, como diz São Paulo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que vive do amor do amor misericordioso de Deus, responde sempre ao convite de Deus. Vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, como consta em Mateus no capítulo 5, versículo 24. E depois volta, a tua oferta será aceita. O que significa isto? Significa que se nós procuramos o perdão de Deus, por justiça, também somos obrigados a perdoar. Como quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um ato de justiça. Se tu pedes perdão a Deus, também deves perdoar a quem te ofende. E quando São Pedro interroga Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar, adiantando-se, São Pedro disse: 7 vezes, Senhor. Jesus disse: não 7 vezes, 70 vezes 7. Sempre que o teu irmão te venha pedir perdão, tu deves perdoar. O perdão não tem limites. Todos nós sabemos que o pecado cria sempre ruptura com alguém. Cria ruptura com Deus e também cria ruptura com o nosso próximo. E o pecado pode ser cometido por palavras, por atos ou por obras, por pensamentos e desejos e por omissões. E talvez surja a pergunta: mas o que é o pecado? O pecado é uma transgressão à lei de Deus. É uma transgressão aos preceitos de Deus. É uma violação à lei de Deus. E quando nós transgredimos a lei de Deus, não só ofendemos o próprio Deus, mas também ofendemos o próximo, o nosso irmão ou a nossa irmã. Como consta em Mateus capítulo 25, versículo 31, tudo o que fizestes a um destes mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. O bem que faz a alguém, tu estás a fazê-lo a Deus. O mal que faz a alguém, estás através do próximo, atinges o teu Deus e pecas a uma transgressão. Ora, este grande sacramento, que é o sacramento da reconciliação, quando cometido por palavras, nós, ao longo do dia, podemos pecar muitas e muitas vezes por palavras. E poderás perguntar: mas como é que é possível pecar por palavras? Vamos dar alguns exemplos. As blasfémias. A blasfémia, quando alguém diz mal de Deus, quando alguém diz mal de Nossa Senhora, diz mal dos anjos, diz mal dos santos. Alguém revoltado, irritado, atira as culpas por cima de Deus, dizendo mal dele, com blasfémias, com palavras indecentes, indecorosas, ofendendo diretamente o próprio Deus. É uma blasfémia. E a blasfémia é sempre um pecado grave, é sempre um pecado mortal. A mentira é um pecado também cometido através da palavra. As calúnias, as maldicências, a crítica, as críticas destrutivas, a difamação, as palavras ociosas, as conversas indecentes, os palavrões, tudo de mal que é possível pronunciar com a língua e com os lábios, tornam-se pecados cometidos pela palavra. Vejamos o que nos diz o Salmo número 11. Dizem mentiras uns aos outros, falam com a adulação na boca e duplicidade no coração. A língua que fala com arrogância, aqueles que dizem: venceremos com a língua, os nossos lábios nos defenderão, quem será senhor de nós? Vede como a língua peca. A língua peca quando alguém roga pragas. A língua peca quando alguém diz maldições. A língua peca muito. Por isso é que nós de manhã falávamos de um tipo de jejum, o jejum da língua. Quem jejua a pão e água, neste dia deve também jejuar, por forma a evitar dizer palavrões ou pecar com a língua, para não anular o jejum a pão e água. As duas coisas têm que caminhar em paralelo. Jejuar a pão e água, sim, mas neste dia reza, pratica boas obras e não peques com a língua. Assim terás feito um jejum perfeito. E ainda podemos pecar por atos ou por obras, como nos diz o sexto mandamento. Ora, as obras más, os maus atos, ou melhor, as más ações. Todos nós seremos julgados pelas nossas más ações, como consta em Mateus capítulo 25, versículo 41 a 47, com relação ao juízo final, como dizia há bocado. Assim termina o sexto mandamento, guardar castidade por palavras e por obras. E já nos referimos como devemos guardar castidade por palavras, mas também devemos guardar castidade por obras. E como é que se guarda castidade por obras? O que é isto, castidade por obras? O pecado contra a castidade pode ser cometido sozinho e com outra pessoa. E quando é cometido sozinho, é também um pecado tão grave como se fosse cometido com alguém. E este pecado se agrava muito mais quando é o pecado da homossexualidade, que é o pecado contra a natureza. É um grave pecado. Este pecado, que pode ser cometido com uma parceira ou um parceiro, poderá tomar vários nomes. Chama-se adultério se os intervenientes forem casados. Adultério se ambos são casados, mas vão cometê-lo com outra pessoa. Esta mulher comete o adultério porque é casada. O homem comete o adultério porque é casado. Mas se ambos forem solteiros, cometem o mesmo pecado, mas varia de nome, chama-se fornicação. É o pecado cometido entre solteiros ou jovens, mas é um pecado contra a pureza, contra a castidade. O pecado pode ser cometido por pensamentos e por desejos. E nós temos que saber que este pecado cometido por pensamentos e por desejos consta no nono mandamento, como diz, guardar a castidade nos pensamentos e nos desejos. E vejamos a exigência de Jesus com relação aos pecados cometidos por pensamentos e por desejos. Jesus é muito exigente com relação a este tipo de pecado. Jesus diz, ouviste que foi dito, como consta em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, que todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração, como consta em São Mateus, no capítulo 5, versículo 27 a 28. Vede bem a seriedade e a responsabilidade individual com relação ao pecado. Nós devemos controlar os nossos pensamentos, os nossos desejos e os nossos olhares. Porque senão corremos o risco de cometer o pecado da concupiscência, como diz São João Apóstolo, a concupiscência dos olhos. O pecado que entra pelos olhos adentro, atinge o coração, atinge a alma e leva o homem ou a mulher a pecar em pensamentos ou em desejos, principalmente quando frente à televisão vê filmes pornográficos, cassetes pornográficas, revistas pornográficas, tem na parede pósteres pornográficos e os olhos ficam manchados de pecado, porque o pecado penetra para o íntimo da alma através dos olhos, levando o cristão ou a cristã a cair em pecado mortal, pecado grave. Chama-se pecado mortal porque mata a alma, destrói a alma, separa a alma do seu Deus, quebra o estado de amizade com Deus, tira paz à alma. A alma vive afastada de Deus por causa da ruptura causada pelo pecado mortal. Por essa razão, o cristão, a cristã, deve preocupar-se em evitar a todo custo as circunstâncias do pecado, o ambiente que o leva ao pecado. No entanto, os nossos olhos podem pecar e também as nossas mãos, como consta em São Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30. Ouçamos o que nos diz o próprio Jesus com relação ao pecado que pode ser cometido pelas mãos, pela boca ou por qualquer outro órgão, pelos pés. Portanto, se o teu olho for para ti origem de pecado, arranca-o e lança-o fora. Pois é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ser atirado à hiena. E se a tua mão direita for para ti origem do pecado, corte-a e deite-a fora. Porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado à hiena. Mateus, capítulo 18, versículo 8. E ainda Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus aqui não quer dizer que devemos arrancar os olhos ou cortar as mãos, mas sim quer dizer que devemos a todo custo fugir ou evitar o pecado cometido pelos olhos, como por exemplo, como dizia há bocado, os filmes pornográficos, pastas pornográficos. E é lamentável dizer que há casas de católicos ao lado de um crucifixo, ao lado do Sagrado Coração de Jesus, ao lado do Coração Imaculado de Maria, lá está um quadro pornográfico. Não se pode misturar Jesus com quadros pornográficos. Inclusive, há casas de católicos que, ao lado do oratório, lá está uma estátua de Buda. Não se pode misturar Buda. Nenhum cristão, nenhuma casa cristã deve ter uma imagem de Buda. Porque o Buda pertence à religião budista. É a cabeça dos budistas. Tu não és budista, és cristão. Não podes misturar o budismo com o cristianismo. Não há relação possível. São incompatíveis. Daí a necessidade do cristão ter muito cuidado com aquilo que traz para casa, porque a vossa casa é uma igreja doméstica. É casa de um cristão. É casa de um católico. Não podem entrar para dentro de casa objetos que pertencem a outras religiões não cristãs. Ora, devemos evitar toda a espécie de pecado, mesmo aqueles pecados cometidos com as mãos. O roubo, a violência, a agressão e outros tipos de pecados cometidos com as mãos. Portanto, podemos cair em pecados mortais só com os pensamentos e desejos. Vede bem. Por isso não convém muitas vezes, como muitos cristãos, talvez por ignorância, dizem: eu nunca matei ninguém, nunca roubei a ninguém, portanto não tenho pecados. Entra dentro de ti, examina-te e vê se te demoras ou não em maus pensamentos ou em maus desejos. E vê se não tens estado, depois das 23, depois da meia-noite, a ver os filmes pornográficos. E vê se na tua prateleira não tens cassetes pornográficas. Vê se nas tuas paredes não tens quadros pornográficos. Então depois dirás se tens ou não tens pecados. E há ainda os pecados por omissão. Ora, não fazer aquilo que devemos fazer, e podíamos e devemos fazer, por egoísmo, por comodismo, nós nos calamos, nós nos retiramos, cometemos um pecado por omissão. E os pecados por omissão são muitos. E muitas das vezes os cristãos não se confessam destes pecados, porque não conhecem perfeitamente os seus deveres e as suas obrigações, primeiro para com a família, depois para com o próximo. A caridade começa sempre em casa e se estende para a sociedade. Ora, vejamos o fundamento bíblico com relação ao pecado da omissão. o que consta em Ezequiel, capítulo 33, versículo 9. Eu aqui gostaria de ler textualmente o que consta no capítulo em Ezequiel 33, capítulo 9. Quem tem uma Bíblia, por favor.
E tu, filho do homem, eu te constituí sentinela da casa de Israel. Deves ouvir a palavra que sai da minha boca e adverti-los da minha parte. Se eu digo ao ímpio que vai morrer, e tu não lhe falas para pôr de sobreaviso contra a sua má conduta, ele crescerá em razão do próprio pecado. Mas é a ti que eu pedirei contas do seu sangue. Mas se invertires o pecador para o afastar do seu caminho e ele não se converte, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua vida.
Creio que ouvistes o que foi lido. Aqui vemos a nossa corresponsabilidade. Ora, se tiveres alguém que peca, amigo ou irmão, ao vizinho com quem tu estás, e que todos os dias estás com ele, saem juntos, falam, conversam, e tu te calas, não lhe chamas a atenção, não lhe falas sobre o pecado, ele morrerá por causa do seu pecado, mas Deus também te vai pedir contas, porque tu calaste, foste conivente com o seu pecado, não o alertaste, não lhe chamaste a atenção. Ele foi vivendo convencido que estava a viver bem, mas vivia no pecado, isto é, em estado de morte. Mas tu chamas a atenção ao teu irmão, ao teu amigo, ao teu vizinho, ao teu conhecido, sobre a gravidade do pecado, se ele não se corrigir, ficará com a sua culpa. Mas tu salvarás a tua alma e não prestarás contas a Deus. E se ele te der ouvidos, ganharás a alma do teu irmão. E quem contribui na salvação de uma alma ou na conversão de um pecador tem um grande prémio junto de Deus. Daí a grave responsabilidade do cristão, mas muito mais de nós sacerdotes. Muito mais. Porque nós somos obrigados a recordar aos cristãos, sem respeitos humanos, da gravidade do pecado, sem diplomacias, sem medos, sem receio, porque é grande a responsabilidade do sacerdote, porque o sacerdote foi colocado como o bom pastor que se preocupa com a salvação das suas ovelhas. E se ele permite que os lobos andem à volta das ovelhas e não as defende, calando-se, com receio de perder os amigos ou as amizades, com receio de ser criticado ou perseguido, acaba por não defender as ovelhas dos ataques dos lobos. E quem são os lobos? Não são os lobos animais ferozes, são os falsos profetas que vão enganando as pessoas, são as seitas que vão desviando as pessoas, compete ao sacerdote com vigor, lembrar, recordar, despertar os cristãos do perigo das seitas e falar sobre as seitas, denunciando a falta de honestidade das seitas. Vejamos, por exemplo, é dever do sacerdote, em plena homilia, dizer que o reino universal manda destruir os terços, manda destruir as imagens sagradas, rebatizam os cristãos católicos. O mesmo faz a Maná. É nosso dever lembrar aos cristãos a prática negativa dessas seitas com relação aos católicos. É dever do sacerdote, em plena homilia, lembrar aos cristãos, falando-lhes da atividade do Espiritismo, o prejuízo que o Espiritismo causa aos cristãos, para que o cristão, uma vez alertado, avisado, não vá ao espiritismo, não vá aos bruxos, não vá às bruxas. Se nós nos calamos, o cristão interpreta o nosso silêncio como ou consentimento, ou não há nada a temer, porque não há perigo nenhum a ir a uma bruxa, a ir a uma cartomante e a ir a uma seita e lá frequentar. E falando das cartomantes, das bruxas, isto a propósito da corresponsabilidade do cristão, principalmente a nossa responsabilidade, seria bom que mais um voluntário ou uma voluntária lesse Deuteronômio, capítulo 18, para vermos o que Deus nos diz com relação à grave responsabilidade do cristão, principalmente nossa, do sacerdote, se não avisamos, não alertamos os cristãos.
Não haja ninguém no meio de ti que faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê à prática de encantamentos, ou se entregue a angúrios e à adivinhação ou à magia.
Não haja entre vós alguém que se dedique à adivinhação, à magia, ao espiritismo, ao feiticismo. No entanto, pouco se alerta ou pouco se avisa com relação a essas situações. E porque não se fala, porque não se avisa com uma certa frequência, o cristão católico, há alguns, nem todos, ao sábado vão a uma sessão espírita, vão a uma cartomante, vão consultar uma adivinha, uma bruxa, e ao domingo vão à comunhão, tranquilos, se nada tivessem feito, quando acabaram de cometer um pecado grave que se chama a abominação. E quem fala nisso? Poucos. E lá vão os cristãos vivendo no pecado, sem se aperceberem, porque não se fala. Isto foi a propósito do pecado. E é bom que falemos das várias formas do pecado, das várias situações do pecado, para que o cristão alertado saiba, tenha consciência do que é pecar e como se peca. Ora, o cristão em pecado mortal, espiritualmente está morto. E Jesus quer ressuscitar o homem morto, a mulher morta espiritualmente. Vede bem, é tão grande este sacramento que poucos valorizam este sacramento. E porque não conhecem o valor deste sacramento, não se confessam com certa frequência, porque há pouca informação sobre este sacramento e não é suficientemente valorizado pelos cristãos. Ora, é grande este sacramento, como todos os outros sacramentos o são. Diz Jesus: ressuscitai os mortos e curai os enfermos. Não pensemos que ressuscitar os mortos, Jesus se referia apenas aos mortos fisicamente mortos, mas também aos mortos espiritualmente mortos. E quando Jesus ressuscitava os mortos fisicamente mortos, quis mostrar que ele era senhor do físico, do corpo, mas também senhor da alma. Quando cura o paralítico, não só cura fisicamente, mas perdoa os seus pecados. E diz: levanta-te, filho, vai, que os teus pecados estão perdoados. Jesus se referia também à morte espiritual e também à doença espiritual. Porque muitas vezes o homem está doente espiritualmente. E uma grande parte das vezes a doença espiritual se reflete sobre o físico e vice-versa. Quando alguém está doente espiritualmente, anda triste, acabrunhado, em baixo, como se diz, sem vontade de fazer nada, porque há qualquer coisa que não vai bem com a alma, com o espírito, com a parte mais profunda do ser humano. E tem acontecido muitas vezes as pessoas, depois de uma confissão bem feita, vêm de lá felizes, consolados, transformados, com mais dinamismo, porque a sua doença não era física, era uma doença espiritual. Estava morta espiritualmente. E muitas vezes nós, padres, não nos apercebemos que todos os dias ressuscitamos muitos e muitos mortos, os que estavam espiritualmente mortos. Ora, através do sacramento da reconciliação, o sacerdote cura muitos doentes e ressuscita muitos mortos. Quantos milagres se realizam no sacramento da confissão e quantas ressurreições e curas. Ressurreições porque o pecado mortal ou o pecado grave causa morte espiritual. E quando o homem ou a mulher, depois de uma confissão bem feita, é perdoado, ressuscita, tem uma nova vida. Ora, quando o cristão se arrepende e faz a confissão sacramental, acusando o seu pecado aos seus pecados, Deus perdoa tudo e a pessoa retoma a vida da graça que tinha perdido por causa do pecado mortal. Deus tudo perdoa. E vede bem que eu referi quando faz uma confissão bem feita. E veremos o que é uma confissão bem feita. É claro que só Deus pode perdoar os pecados, mas Deus conferiu este poder aos seus eleitos, isto é, aos sacerdotes, e deu-lhes assim o poder de perdoar os pecados. Deus assim o quis porque, sabendo que o homem é fraco, que depois do batismo iria cair no pecado, graças à sua bondade e à sua misericórdia, instituiu este grande sacramento, que é o sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência, da conversão, como já o chamamos, mas é sempre este grande sacramento que perdoa os pecados. E Jesus começa por dizer: quem vos escuta, quem vos ouve, é a mim que ouve, e quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, como consta em São Lucas, no capítulo 10, versículo 16, e também em São Mateus, no capítulo 10, versículo 40. O cristão ou a cristã são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que por causa da queda dos nossos primeiros pais, herdamos todos nós o pecado original. E por conseguinte, temos a tendência para o pecado, a inclinação para o pecado, a predisposição para o pecado. Deus assim o sabia, por isso instituiu o sacramento da confissão. Depois do sacramento do batismo, o cristão tem necessidade de se confessar sempre que for necessário, sempre que caia em pecado. E caso caia em pecado, quais são as condições para se confessar bem? Isto é muito importante. Quais são as condições para uma boa confissão? Uma confissão bem feita. Primeiro é preciso fazer o exame de consciência. Examinar, recordar calmamente, com serenidade, os pecados cometidos. Repassando, verificando o que cometeu em atos, em omissões, em palavras, em desejos, em pensamentos. Depois de se ter examinado, ter feito o exame de consciência, isto é, depois de se ter recordado dos pecados que cometeu, ele sente a dor de ter pecado. Sente a contrição de ter pecado. De ter ofendido a Deus. Sente a pena, a tristeza, remorso por ter pecado. Levanta-se, reconhece que pecou e vai à confissão, levando estes dois primeiros aspectos. Fez o exame de consciência, está arrependido e vai à confissão. Mas vai com um propósito de emenda, sem o qual a confissão não tem valor. Vai com um propósito de emenda, isto é muito importante, sem o qual a confissão não tem valor e não sai de lá perdoado. Vamos explicar isto muito bem, que é muito importante. O propósito de emenda é a resolução de não mais pecar. É a decisão de não mais ofender a Deus, de não mais pecar. É como que o juramento para não mais pecar. E este propósito deve ser sincero, profundo, honesto, verdadeiro, de não mais pecar. E vai à confissão com estas três situações na consciência. Examinou-se perfeitamente, sentiu a dor, a contrição, e vai com o propósito de não mais pecar. Isso é realmente muito importante. Ora, ao chegar ao confessionário, junto do sacerdote, o que deve fazer? Faz a acusação dos pecados. E os pecados são acusados em número, em matéria ou em espécie. O que é isto, acusar o pecado em número? Vamos dar um exemplo concreto para perceber-se. Por exemplo, alguém faltou à missa 5 vezes, à missa ao domingo. A pessoa diz, abençoe-me, Padre, porque pequei. Faltei à missa ao domingo 5 vezes. Está bem confessado. Por exemplo, cometeu um pecado contra a pureza. Não basta dizer, cometi um pecado contra a pureza. Mas que espécie de pecado contra a pureza? Em pensamentos? Em desejos? Ou em atos? Porque se disseres apenas, cometi um pecado contra a pureza, o pecado não está bem confessado. Ora, o pecado deve ser bem confessado. Quantas vezes cometeste aquele pecado? Para que os pecados sejam todos perdoados. Devem ser acusados em número. A não ser que o cristão ou a cristã não se confessa a 30, a 40 anos, aí é quase impossível recordar-se quantas vezes cometeu este ou aquele pecado. Daí a necessidade das confissões assíduas, isto é, com mais frequência, por forma que a pessoa se recorde de tudo e esteja em condições de fazer uma confissão bem feita. A confissão que exige do penitente a acusação clara, sem rodeios, do pecado, a pessoa vai diretamente ao pecado acusando-os, mas não vai para lá contar histórias que não faz parte da confissão. Os problemas nunca devem ser postos no confessionário, fora do confessionário, na direção espiritual. Confissão é confissão. Se alguém vai à confissão e ao invés de confessar os seus pecados vai colocar os problemas da vida, vai tirando o essencial, o fundamental, que é a própria confissão. Daí a necessidade de aprendermos como confessar. Confessar bem. E fora do confessionário, a pessoa pede uma direção espiritual e o sacerdote pode fazê-la naquele momento, dependendo do número de pessoas que estão à espera para se confessarem, tendo em conta a necessidade de se fazer uma confissão bem feita. Ora, a contrição, o que é a contrição? Falámos aqui da contrição, ou seja, da dor, da pena que o penitente sente de ter pecado. Mas antes de falarmos da contrição, me esquecendo de um aspecto importante. Depois da acusação dos pecados, o penitente deve dizer o ato de contrição. O ato de contrição diz em voz alta, por forma que o confessor ouça. Não é por dentro, como muitos dizem. Porquê? Porque o ato de contrição é como que uma assinatura do penitente que diz que está arrependido, que confirma que está arrependido, que confirma que quer receber o perdão dos pecados. Vejamos bem o que diz o ato de contrição. Meu Deus, porque sou infinitamente bom. Vamos utilizar a forma longa, porque são duas, não é? Há uma longa, há uma curta. Então diga lá o ato de contrição. Meu Deus, porque sou infinitamente bom, eu vos amo todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar, nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Aqui está o juramento. Proponho firmemente emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. O propósito. E se alguém vai à confissão para comungar no dia do batismo, vai ser batizado o sobrinho ou a filha, mas no dia seguinte sabe de antemão que vai pecar, esta confissão não é válida. Não é válida. Não. Vamos dar um exemplo. Alguém hoje assaltou uma loja ou assaltou um banco. Vai ser batizado o afilhado, o sobrinho ou a irmã e quer comungar para mostrar. Mas tem o plano de assaltar o banco ou a loja segunda-feira. Está o plano, está o projeto, está tudo feito. Combinado. Ele confessa-se. Essa confissão não é válida. Porque ele, dia seguinte, vai assaltar a loja. Como é que ele vai dizer? Proponho firmemente emendar-me, nunca mais vou estudar a ofender. Este homem está arrependido? Não está. Essa confissão não é válida. Portanto, a confissão, para ser válida, é preciso arrependimento e propósito de não mais pecar. Ora, a dor, a contrição, que é a dor do pecado, é um ato da vontade. Assim como pecar é um ato voluntário, portanto, a contrição deve ser necessariamente um ato voluntário. Arrepender-se. E aí surge a atrição e a contrição. A dor da vontade pode ser acompanhado de outros componentes sensíveis, como a tristeza, a amargura por ter pecado. E geralmente é assim que o pecador se sente. Triste, amargurado. A dor é humano. Mas tais situações, tais emoções sensíveis, muitas vezes não determinam a autêntica conversão ou a autenticidade do arrependimento, nem a sua medida. A contrição não se refere somente ao passado, mas também ao futuro. Vede bem, a contrição não se refere somente ao passado, mas também ao futuro. Isto é, o propósito de não mais pecar. Ora, quando se refere ao passado, porque arrepende-se e não quer mais voltar a pecar, o pecador não só deixa de pecar, mas detesta o pecado cometido. Quando detesta o pecado cometido, aí há verdadeiro arrependimento. Se ele não detesta o pecado arrependido, cometido, começa a ter saudades do pecado cometido. Começa a repassar, a repensar no que fez, e em desejos e pensamentos vai gozando o que fez no passado e volta a pecar. Porque não detesta o pecado. E quando há verdadeiro arrependimento, a pessoa detesta o pecado cometido. E se o detesta, não se demora naqueles pensamentos, lembrando os prazeres antigos, lembrando os pecados antigos, porque os detesta e não tem saudades daquilo. Quando isso acontece, estamos na presença de um verdadeiro arrependimento. E quando isso acontece, quando o pecador detesta o pecado cometido, ele não cairá no mesmo pecado, porque não tem saudades daquilo, e não cairá, nem por pensamentos, nem por desejos, nem por atos, porque conseguiu um verdadeiro arrependimento. Vamos fazer um intervalozinho breve para algumas perguntas, porque isto convém que se façam perguntas. Podemos continuar. A contrição ou arrependimento se refere ao futuro porque inclui necessariamente o firme propósito ou a firme resolução, ou melhor ainda, a firme decisão, mas decisão profunda, verdadeira e sincera de não tornar a pecar. A sinceridade e a firmeza do propósito de emenda garantem a autenticidade do verdadeiro arrependimento e contrição. Sem o sincero e verdadeiro propósito de não tornar a pecar no futuro, a vontade não se oporia verdadeiramente ao pecado. O sincero e verdadeiro arrependimento, como a história da Igreja nos revela, fez de grandes pecadores grandes santos. Porquê que os grandes pecadores se tornaram grandes santos? Porque eles começaram a detestar o pecado e nunca mais pecaram. E de grandes pecadores se fizeram grandes santos. Agora, quando a pessoa se diz arrependida e se vai confessar de um pecado mortal e todas as semanas cai no mesmo pecado mortal, nunca mais se fará santo. Leva toda a vida a confessar o mesmo pecado. E Santo Agostinho, nos seus escritos, diz que pessoas do género não acreditam que estão sinceramente arrependidas, se vão confessando e não mudam, estão sempre no mesmo pecado. Ora, nós fomos chamados à santidade. Todos nós fomos chamados à santidade, como consta em Levíticos, no capítulo 20, 26, e em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. E a santidade está ao alcance de todos. Não digais: ai, mas eu não posso ser santo, eu não posso ser uma santa. Não. Todos nós fomos chamados à santidade. Mas a santidade não é um acaso, é um propósito, é uma vontade de ser. Todos os santos que se tornaram santos mantiveram um propósito. O Papa João 23, ao longo da sua vida, disse: eu tenho que ser um santo, hei de entrar glorioso no céu. E quando eu entrar, quero ouvir os hosanas cantado a meu respeito. Hein? Isso é forte, hein? E conseguiu. E quem não sabe poderia dizer: ah, mas são afirmações orgulhosas, isso é falta de humildade. Não. Deus quer isto. São Domingos Sávio, ainda miúdo, na escola dizia aos colegas: eu tenho que ser um santo. E os colegas riam-se dele. E ele manteve o propósito. Hoje eu sou Domingos Sávio. Santa Faustina dizia: eu quero ser uma santa, mas uma santa do altar. E conseguiu. É uma santa do altar. Portanto, não penseis que os santos foram feitos santos por acaso. Foi uma luta, um propósito, uma determinação. E conseguiram. Porque Deus quer que todos sejam santos. Quem nos dera que todos nós fôssemos santos. Porque Deus é glorificado nos seus santos e nas suas santas. Pois bem, os motivos do arrependimento podem ser diversos. E vamos ver quais são os motivos que leva a pessoa ao arrependimento. Mas para que o arrependimento ou a contrição seja verdadeira, devem ser de natureza sobrenatural. Porque Deus, ofendido pelo pecado, é infinitamente bom. E por isso não é justo ofendê-lo. Não é justo magoá-lo. Não é justo entristecê-lo ou desobedecê-lo, porque Deus é amor. Quando nos arrependemos ou sentimos a dor de termos pecado pelos motivos acima enumerados, então estamos na presença de uma verdadeira contrição. De uma contrição porque o arrependimento foi motivado pela caridade, ou seja, pelo amor a Deus, amado acima de todas as coisas. Vamos lá ver se tornamos claro isto. É contrição perfeita quando nós sentimos dor de termos pecado por termos ofendido a Deus, que não merece ser ofendido, porque Ele é bom, porque Ele é amor. Por que razão ofender quem é tão bom? E quando nós nos sentimos arrependidos porque ofendemos aquele que é amor, esta contrição chama-se contrição perfeita, verdadeiro arrependimento. Ora, este tipo de arrependimento é um dom de Deus, porque o homem por si só não consegue obter uma contrição perfeita. Precisa da ajuda de Deus, da graça de Deus. A contrição depois do batismo, se é perfeita, inclui a firme resolução de se dirigir à confissão logo possível, à confissão sacramental, porque senão não poderá obter o perdão. Não existem, de facto, duas vias para o perdão ou a remissão dos pecados depois do batismo. Há apenas uma via, a via sacramental. Por que é que nos referimos aqui a apenas uma via, a via sacramental? Porque alguns cristãos vão confessar diretamente junto de Jesus no tabernáculo ou junto do crucifixo e dizem que não precisam do padre para obter o perdão dos pecados. Estão muito enganados. Precisais do padre. Porque se assim fosse, Jesus não instituiria o sacramento da confissão. Dispensaria o concurso humano. Ora, se ele quis precisar, eu digo quis precisar, porque Deus poderia arranjar outros meios, mas quis precisar do concurso humano, dando ao homem, uma vez ordenado, o poder de perdoar os pecados. E para seres perdoado dos teus pecados, tens que ir ao padre para a absolvição, mas nunca diretamente. Vos vou contar um episódio entre Santa Faustina e Jesus. Santa Faustina falava diretamente com Jesus. E quando um dia ela se quis confessar, Jesus diz: filha, tens que ir ao sacerdote. É lá. É engraçado. E foi a confissão. E na confissão, o que viu Santa Faustina? Deixou de ver o sacerdote, viu o próprio Jesus, sentado. No momento da absolvição, Jesus desapareceu, era o sacerdote. Mas enquanto acusava os pecados, viu Jesus, acusava-os a Jesus. Ela ficou impressionadíssima. No fim, surge o sacerdote, a imagem de Jesus desaparece, o sacerdote diz: eu te absolvo os teus pecados. A partir daquele dia, ela disse: agora percebo o que significa o sacramento da confissão. Não há ou não existem duas vias. A via é única, ou melhor, a via ordinária é única, é a confissão sacramental, que consiste em acusar os pecados ao sacerdote, que recebeu de Deus, que recebeu de Jesus, o poder de perdoar os pecados. Agora, existem outras situações, situações extraordinárias, importa que nos refiramos a estas situações. Alguém, por exemplo, está num deserto, ou está no alto mar, ou está no avião. O barco se vai afundando. Não há lá nenhum sacerdote. Aí, se te arrependeres e pedires perdão a Deus, és perdoado. Aí sim. Estão a ver as circunstâncias? Se estiveres em plena batalha, em plena guerra, não há nenhum sacerdote. Estás ferido. Aí, se te arrependeres e pedires perdão a Deus, estás perdoado. Nestas circunstâncias. São as tais circunstâncias extraordinárias, não normais. Para vos dizer, não tenhais medo do sacramento da confissão. Jesus vos ama, Jesus vos acolhe, Jesus vos quer provar, e não podeis dar maior alegria a Jesus quando vós pedis o perdão dos pecados através do sacramento da confissão, porque o grande prazer de Jesus é perdoar. Perdoar, sempre perdoar. Vinde a Jesus, confiantes do seu perdão. Vinde a Jesus, porque Ele vos espera. Vinde a Jesus, porque Ele vos perdoa. Vinde a Jesus, porque a sua misericórdia é infinita. Por quem ama, perdoa. Jesus é puro amor. Assim seja.